Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, neste já quase final de maio de 2021. Não posso esquecer de dizer que, para os ouvintes do FM, esta emissão vai para o ar na segunda-feira, depois das 22 horas. Podem, posteriormente, acompanhar, para quem não viu, ou para quem quer voltar a ver, acompanhá-la depois no site das redes sociais da Rádio Altomingo, também com imagem. Maria do Céu, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, conforme também a altura em que os nossos ouvintes nos acompanhem. Hoje vamos encetar aqui um programa novo que tem a ver com... um tema novo que tem a ver com a lei da atração. E vamos aqui enunciar algumas técnicas para colocarmos em prática essa lei da atração, mas a primeira pergunta, desde logo, para as pessoas se situarem, é: o que é a lei da atração?
Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, independentemente da hora que nos ouvem. Obrigada, é muito importante, este programa faz-se porque você está desse lado e porque dá sentido a todo o trabalho que nós vamos fazendo para preparar e para, depois de tantos anos, ainda termos temas, e porque é verdade, que podem fazer a diferença em si na forma como vê a vida. A lei da atração é um tema ou é um título que suscita imensas dúvidas, críticas, ceticismo e por aí fora. Eu acho muito curioso, porque independentemente da verdade ou não, as pessoas reagem muito negativamente às coisas novas. Isto não é tão novo assim, e você, querido ouvinte, mesmo que não acredite na lei da atração, nós vivemos num planeta em que temos a gravidade e tudo o que é lançado para o ar cai. Por isso temos que ver que tudo aquilo que nós falamos, fazemos, isto é a lei da atração, tudo aquilo que nós falamos e fazemos, pensamos, tudo acaba por ser lançado para o ar, porque são formas de energia, é vapor de água e qualquer coisa que acaba sempre por cair.
Isso vem no seguimento daquilo que falámos no último programa,
vem,
que é tudo o que vai e volta.
Tudo que vai e volta. E isto não é trágico, e isto não é uma fatalidade, nem é a lei de Murphy. A lei da atração é só pensarmos que há um senhor chamado Newton, que era um físico, em que formulou uma lei exatamente nestes moldes, tudo o que é lançado acaba por cair. E por isso não é nada nem da espiritualidade, nem da filosofia, é algo que de forma muito prática existe no nosso planeta. O que algumas pessoas fizeram é dar alguns passos para nós estarmos atentos e pensarmos um bocadinho na nossa vida. É isto só.
E utilizar isso de forma correta, porque se vai e volta, tem que ser utilizado de forma correta para não haver surpresas negativas.
Ora, se a nossa vida está constantemente num ciclo vicioso e nós não conseguimos dar o passo para fora dela, ou porque os nossos sonhos, nós só temos que silenciar, parar, aquietar a nossa mente e depois, com algumas técnicas que nós vamos agora referir, ver o que é que afinal está aqui a correr mal, porque no fundo algo corre mal. E nós dizemos sempre aqui no momento de inspiração que há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Como é que nós podemos querer algo se o nosso esforço quase 24 horas por dia é no sentido oposto? Como é que nós queremos algo se nem sequer damos um passo na sua direção? Eu já nem digo fazer algo, mas já não damos um passo nessa direção. E isto é muito importante porque há coisas que acontecem de uma forma inadvertida, mas relativamente àquilo que é muito importante para nós e aos nossos objetivos e àquilo que nós gostaríamos que fosse a nossa vida, nós realmente estamos aqui para fazer. E se nós fizermos a nossa parte, nós temos o universo a conspirar a nosso favor. Isto é um bocado a lei da atração. E depois é assim, ó querido ouvinte, você pode não acreditar, pode achar ridículo, pode se achar até estúpido e pouco informado. Eu só digo, porque nós falamos aqui de muitos temas aqui no momento de inspiração, que muitas pessoas se riem e que dizem isto é uma estupidez, mas eu digo uma coisa muito, muito simples. Hoje em dia, nós para falarmos ou para comentarmos ou para criticarmos devíamos fazê-lo de uma forma fundamentada. Fazê-lo porque não nos apetece ou porque é um bocado mais difícil ou porque dá trabalho, hoje em dia não tem descrição. E isto, querido ouvinte, eu só estou a dizer porque não fica bem e eu simplesmente não gosto. Quando se fala de alguma coisa, até pode ser no jejum intermitente, as pessoas reagem logo mal. Meu Deus, vão ao Google. A sério?
Primeiro quer dizer, tem que se informar de saber o que é, não
é? E assim, você pode achar uma coisa ridícula, mas isto em qualquer religião diz assim: se você faz o bem, você vai ter o bem na sua vida. E mais tarde ou mais cedo ele vai chegar. Isto é a lei da atração em qualquer religião.
E falámos aqui também, Maria, só no último programa daquele livro, O Segredo, em que está lá um bocado explanada esta situação.
Sim, no fundo O Segredo está muito baseado na lei da atração, e eu acho que eu já li há muito tempo, agora a minha filha descobriu, a mais nova descobriu esse livro. E assim, eu acho que mais importante que tudo, e queridos ouvintes, é mesmo assim, quando há um tema novo, quando há um tema muito falado e começa a ser um clichê e nos suscita aquele sorriso ou revirar de olhos, nós devíamos primeiro informarmos-nos um bocadinho para falarmos sobre isso, e não porque é simples ou porque é complicado dizer que não ou então dizer alguns disparates. Porquê? Porque nós falamos e alguém está a ouvir. Nós falamos e a nossa energia negativa acerca de alguma coisa acaba por cair sobre nós. E se você não acredita na lei da atração, também não acredita na sua capacidade de fazer alguma coisa por si e de mudar a sua vida. Por isso é que a sua vida está como está. Ou seja, nós temos que ver muitas vezes, e não há nada mais extraordinário que ler biografias de grandes, de grandes empresários, de grandes escritores ou de grandes pensadores, e ver o que é que eles dizem e o que é que eles fazem relativamente ao sucesso ou relativamente às coisas que fazem na vida. E nós vamos ver, trabalham muito, têm muita disciplina, têm muito método, têm muito trabalho, sem ser um sacrifício, é um trabalho que faz sentido, e quando alguma coisa faz sentido, deixa de ter aquela carga negativa, sofrimento e por aí fora.
E também têm muita busca pelo conhecimento, não é só aquilo que se aprende, como há a ideia generalizada que se aprende nos bancos da escola ou das universidades, não, e depois é só pôr em prática, não. Hoje sabemos que há uma aprendizagem ao longo de toda a nossa vida, porque as coisas mudam muito rapidamente.
E eu acho que se nós percebermos que cada dia nós vamos aprender uma coisa nova, nós vamos ficar contentes porque vai chegar ao final do dia e estamos um bocadinho mais ricos, estamos mais sábios porque sabemos mais alguma coisa, mas para isso temos que ter curiosidade e não fixarmos naquelas coisas simples e básicas e elementares, e porque não nos apetece ir para ver o que é que está por baixo do tapete ou não nos apetece ver, mas depois falamos como se fôssemos detentores da verdade e do conhecimento. E isso, queridos ouvintes, não é nem pouco mais ou menos a base do momento de inspiração, não quer dizer nada, é só que hoje em dia, com a informação que temos no tempo certo, na hora certa, a hora que nós queremos, não fica bem, não é bonito, andamos a fazer juízos e comentários sem fundamento, e eu acho que isto tem a ver com a lei da atração, porque mais tarde ou mais cedo você vai perceber que até disse mais neira e por aí fora.
Muito bem, Maria do Céu, para não perdermos mais tempo, porque o tempo passa muito rapidamente, vamos hoje então aqui abordar algumas técnicas para pôr em prática, em boa prática, a lei da atração.
A primeira, eu acho que é a mais difícil, eu acho que a primeira, nós precisamos mesmo de ajuda, mesmo ou de amigos, ou da psicanálise, ou de psicoterapia, ou de um padre, precisamos mesmo, porque é mudar as nossas crenças. O Henry Ford dizia assim: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, está certo, está tudo certo. O que é que isso vai mudar? Vai mudar o sucesso ou insucesso, ou a inércia ou a estagnação daquilo que você quer para a sua vida. Porque eu acho que por um lado, aquelas pessoas que acham que têm uma capacidade, eu acho que é brutal, e nós acho que devemos ensinar os nossos filhos a serem assim, a ultrapassar as suas limitações e as suas crenças, porque nós todos temos crenças, porque nós somos educados a definirmo-nos a nós como limitantes ou com crenças limitantes. Isso é verdade.
Esta frase do Henry Ford quer dizer é que as pessoas vão ter que tomar uma decisão.
Exato, ou querem mudar alguma coisa, ou se ficam naquela capacidade que eu não posso, isto não é para mim. Isto passa também por algo que é fundamental. Quando você vê algo que para si faz sentido, seja um sonho, seja uma viagem, seja aquilo que for, você não diga isto não é para mim. Porque você, ao dizer isto não é para mim, se você está a dar uma mensagem ao universo, quer acredite ou não, você está a emitir uma mensagem em que seja aquilo que for, não faz juízo de estar certo ou de errado, simplesmente é, e você está a dizer, isto não é para mim. Como é que nós podemos ter o que queremos se a maior parte do tempo estamos a dizer, isto não é para mim? Por isso, uma das coisas que nós devemos fazer, esta questão de mudar as crenças é tão terrível A partir de, eu estou a falar de mim, que eu tenho 54 anos, e ao longo da minha vida, aquilo que nós, eu falo por mim, e o Fernando também deve ser, aquilo que nós vamos acumulando são crenças negativas e limitantes e até completamente até de marcha atrás da nossa própria vida, porque a nossa história, toda a questão negativa, acaba por formar uma grande história e uma grande crença e dizer... Ah, eu não sou capaz, eu já não é, mesmo, é para mim.
O termo é mesmo esse, limitante.
É mesmo, é limitante. É mesmo, isto é a mesma coisa, já tenho 54 anos, já não posso fazer isto, que ridículo.
Exatamente.
Pronto, e nós o que é que nós temos que fazer? Se alguma ideia faz sentido, é porque esta ideia está ao nosso alcance. E eu acho que não é viver em total desafio, em total trabalho, mas entendermos que a cada momento nós podemos perceber que até algo que era super difícil, nós conseguimos. E isto também tem muito a ver com aquele hábito terrível que nós temos de não festejar as vitórias, de não ter um espaço mental, físico, que nos diga, eu consegui, eu fiz, independentemente do contexto social, da família, eu consegui fazer, eu consegui ir mais além.
E isso deve-se comemorar porque transporta também uma carga positiva.
Sim, e isto porquê? Porque são as nossas memórias que ficam, que em determinados momentos da nossa vida são interruptores, são alavancas para nós realmente separarmos os nossos pensamentos negativos. E não, eu também não estou a falar, e não estamos a falar, de falso positivismo, ai que nós tudo podemos e não sei o quê. Também não é assim. E depois há uma coisa que é relativamente à lei da atração, que é muito importante. Nós, não, sobre a lei da atração, nós não podemos pensar que ela existe ou não, porque, por exemplo, eu quero que o Futebol Clube do Porto ganhe este campeonato. Não ganha, já não acredito na lei da atração. Meus queridos ouvintes, o que é que eu posso fazer para que o Futebol Clube do Porto ganhe? Nada! O que é que a lei da atração está aqui a fazer? Nada, porque eu não posso fazer. A lei da atração só funciona
comigo,
se eu for uma interventiva ativa no processo de construção de algo. Percebe o que eu estou a dizer? Porque às vezes...
Funciona individualmente.
Exato. Imagina, ai, eu quero que amanhã o tempo esteja bom. Queridos ouvintes,
não depende
o tempo não depende de nós.
Mas como isso vem a propósito de um tema que aqui falamos também muitas vezes, que é há coisas que nós não controlamos e, portanto, por aí não chegamos lá.
Por isso, o que é que a lei da atração baseia-se e fundamenta-se apenas só em si e na sua capacidade de você conseguir ter aquilo que deseja ou conseguir ter a vida que mais faz sentido para si.
Vamos avançar para outra técnica que é muito interessante, que já falámos aqui muitas vezes, que tem a ver com o exercício da gratidão.
Isto
que é difícil, mas é
importante. Nós todos os dias, nós todos os dias não, quase todos os programas falamos na lei da gratidão, e eu também repito sistematicamente num conselho que
o
me foi dado pelo médico,
pelo
médico que dizia que eu precisava de agradecer, e fiz esse trabalho durante muito tempo. E é muito curioso que todos os professores e todas as pessoas que são de referência, pelo menos para mim, dizem assim: você devia escrever todos os dias 10 coisas, 10 detalhes, 10 situações que hoje correram bem, que hoje você sente como agradecimento.
10 situações que aconteceram ao longo do dia.
Sim, ou então o que é que ontem aconteceu que, você, que lhe tenha dado motivo para agradecimento. E eu digo assim: não será motivo para agradecer o dia. Não será motivo para agradecer a saúde, não será motivo para agradecer conseguir pagar as suas contas, não será motivo para agradecer fazer aquela viagem fantástica que sempre quis, não será motivo até ter mudado o tom de cabelo e ter ficado bem, não será motivo de agradecer que temos filhos e que têm saúde, não será motivo que até temos médicos atrás de nós que nos ajudam a ultrapassar uma má doença, uma má situação, não será motivo para agradecer alguma frase que nos fez sorrir, alguma frase que fez, que vibrou em nós e que mudou a nossa forma de pensamento. Não é motivo para agradecer alguma situação da nossa vida que nós tivemos que escolher e tivemos que decidir e que pareceu má, mas que ao longo do tempo foi a melhor para nós. Por isso, há toda uma questão de nós, de termos o hábito de agradecer realmente como uma terapia. Não, mesmo como um hábito diário, tipo lavar os dentes, tipo tomar banho. Porquê? Porque nós, quanto mais agradecemos, quanto mais damos espaço, que outras coisas venham para agradecermos mais.
Mas esse é um exercício difícil, porque as pessoas têm alguma dificuldade em utilizar a gratidão como uma captação, neste caso, da lei da atração, não é?
Sim, isto tem a ver que nós, quando agradecemos, nós, e se vocês podem acreditar, nós podemos utilizar até outra terminologia, outros termos, mas nós, quando agradecemos, estamos a dizer para aquilo que vocês acreditam ou não, obrigada por toda a ajuda que nos estão a dar, porque nós estamos a viver num planeta e não há seres individuais, sozinhos, que conseguem fazer tudo. Nós cada vez mais vivemos em rede, vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. E não há nada que uma ação per si que tenha, que não consiga ter uma ação no outro, nem que seja a muitos quilómetros de distância, porque isto é, há coisas que ultrapassam completamente a nossa mente e até a nossa capacidade de percepção das coisas. Por isso, quando nós colocamos o bem, o agradecimento, nem que seja, oh, hoje acordei e pensei que ia estar a chover e estava um sol bonito, fantástico, ou então hoje acordei e estava a chover, fantástico, vai regar as plantas, já não é preciso regar e por aí fora. Entendo o que eu estou a dizer, porque, e pronto, e há determinadas coisas que nós não temos o mínimo poder para isso, então porquê é que não mudamos? Porquê é que nós só temos aquela noção triste, a maior parte de nós, ainda bem, e feliz aqueles que são ao contrário, que só nos damos conta da sorte que tínhamos quando deixamos de ter alguma coisa, ou quando alguma fatalidade ou tragédia acontece.
Muito bem. Outras técnicas poderosas, uma delas, e que tem que ser bem explicada esta, é a da visualização.
A visualização, ter um quadro de visualização, é o mais defendido, por exemplo, pela ópera e pelo Deepak, e é uma das coisas mais extraordinárias e que nós podemos fazer. Segundo, eu acho que, independentemente das críticas e de nós começarmos a revirar os olhos e por aí fora, porque é que não fazemos o nosso quadro da visualização, que é pegar naqueles quadros de cortiça e colocar uma frase que faz sentido para nós, colocar um objetivo na sua vida, e pode ser até, imagine, sorrir mais, brincar mais, aproveitar mais a vida, ter dinheiro para pagar contas, ou então conseguir ir ao ginásio. Porquê é que não põe essas frases coladas num quadro e que você pode tirar? Porquê é que não coloca imagens ou suas, ou de algo que faz muito sentido para si, nesse quadro? E você faz um quadro tipo um puzzle. Pode ser com frases, pode ser só com imagens, com aquilo que você quiser. E todos os dias você vai estar, pode estar na casa de banho, pode estar num local que você obrigatoriamente todos os dias tenha que olhar e tenha que ver. E você vai ver que muitas das coisas, sem você se aperceber, vão ajudá-lo na sua ação relativamente a esses mesmos objetivos, a essas mesmas imagens, a partir do momento em que elas representam a sua verdade, a sua intenção. Não pode ser algo tipo, como diz o Dalai Lama, ai, graças a Deus que muitas das coisas que nós desejamos num momento elas não se realizam. Tem que ser algo de verdade, tem que ser algo que nos ajude até a nos reposicionarmos perante a vida, e reposicionar-nos até perante a nossa própria mente e perante as nossas emoções e os sentimentos e essas coisas todas. Porquê? Porque a lei da atração baseia-se só naquilo que você é quando ninguém vê. Não há fotos, não há Photoshop, não há aquele perfil que fica mais giro, não há nada disso. É só você consigo mesmo. E a lei da atração está-se nas tintas para as imagens fabricadas. A lei da atração só responde àquilo que você é de verdade.
Muito bem. E agora há uma técnica que é um exercício que tem que pode ficar até aqui uma moto para as pessoas fazerem, que é a ação como se uma determinada coisa tivesse acontecido já na nossa vida. Portanto, agir como se já fôssemos detentor de uma coisa que conseguimos.
Isto vem no
seguimento. É um exercício difícil porque apela muito à imaginação e ao controle também.
É, mas isto tem muito a ver com o seguimento do quadro da visualização. E eu sei que isto pode ser até um exercício difícil para as pessoas. Porquê? Porque você vai criar uma história do quadro.
Exatamente.
Ou seja, uma história para aquele quadro. E se você não tem capacidade criativa, e eu por acaso tenho, e pronto, mas há pessoas que até têm alguma dificuldade, faça uma história. Era uma vez uma pessoa chamada Maria do Céu que vivia numa terra e que queria muito isto e não sei o que, não sei o que mais. E você vai escrever essa história com todo o detalhe, a cor, o cheiro, o sabor, o aspecto,
e interiorizá-la.
Tudo. Sim, e vai escrever, e vai ler, e vai aumentando os detalhes e os pormenores dessa mesma história, até que você vai acordar um dia e vai estar a viver essa história. E por isso a história que é a sua própria vida. E isto sempre numa base muito real. A lei da atração é uma forma de estar na vida em que nós conseguimos e de repente apercebemos-nos de... de muitas coisas, de crenças negativas e limitantes que todos os dias provocam ou sabotam o desenrolar e até o nosso sucesso e até a nossa outra forma e outro estar na vida. Por isso, isto é só um wake-up call, como eu costumo dizer, ou então uma forma incrível de nos ajudarmos a nós próprios a perceber que, afinal, há muitas coisas que dependem de nós e é claro que neste processo é sempre importante termos sempre alguém com quem podemos conversar, porque nós às vezes até podemos ter um sonho que é um bocado irreal. Mas esse sonho até faz muito sentido. Se faz tanto sentido assim, então escreva-o. Mas faça detalhadamente o que é que você acha que poderia fazer para chegar até ele. Eu acho que quanto mais detalhado e pormenorizado for essa escrita, mais você vai se aperceber que é a sua própria vida, é a sua própria escrita que você está a fazer.
A próxima técnica tem muito a ver com aquilo que acontece todos os dias, ou quase todos os dias na nossa vida, que é situações positivas, situações menos positivas ou negativas. E aqui a técnica é saber transformar aquilo que é negativo em positivo, que é uma tarefa difícil.
É uma tarefa difícil. E nós, com isto, e a lei da atração também não defende isso, não quer dizer que você vá colocar as coisas negativas numa gaveta ou numa porta e que feche a chave.
Tem que reciclá-las, não é? Tem que fazer aí uma reciclagem.
Tem. Sabe porquê, querido ouvinte? Porque elas estão fechadas e mais tarde ou mais cedo estão a ocupar um espaço que é o próprio espaço, que é a crença limitante que existe de alguma coisa e que nos pode fazer mal. Só a ideia de que existe alguma coisa má que nos pode fazer mal já é a pior crença do mundo, já é veneno na sua vida. Por isso, até isso nós temos de ter algum cuidado. Mas todos os aspectos negativos, e eu acho que eu adoraria que vocês percebessem isso, todos os aspectos negativos da nossa vida têm sempre uma lição positiva, independentemente se for muito trágico, se for muito sério, menos sério, superficial, fútil, tanto faz. Mas tudo tem um aspecto positivo. E nós também temos que perceber nesta questão do que é vida, que há altos e baixos, e toda a gente escreve sobre isso. Há livros fantásticos que vão dizer que a vida que é montes e vales e por aí fora, e que nós temos que subir e essas coisas todas. Queridos ouvintes, a vida é como o mar. Às vezes está calmo, outras vezes tem ondas, mas as ondas acabam por trazer e até mais oxigenação, acabam por trazer paz, sei lá, o que você quiser. Trazem ondas para quem gosta de fazer surf. Por isso, nós temos que perceber que os aspectos negativos que acontecem muitas vezes e que nos apanham de surpresa, só nos apanham de surpresa porque nós fantasiamos sobre a vida, porque nós temos ilusões sobre aquilo que é a vida. Mas se nós honrarmos e prestigiamos a vida como ela é, sabendo que existem coisas que estão fora do nosso alcance, mas que nós, com preparação, com informação, porque é mesmo com investimento em nós próprios, naquilo que somos enquanto seres humanos, o que é que vai acontecer? As coisas vão continuar a acontecer. Agora, você vai conseguir extrair o lado negativo, dar-lhe o valor que tem, que é zero, e começar a fazer o mais um, que é o lado positivo. E por isso, o zero existe e está ali. Existe. Isto é a mesma coisa que nós, de repente, pensarmos porque somos espirituais, e eu não sei o que, as coisas não acontecem, e não temos maus feelings, e não temos maus pensamentos. Claro que temos, somos seres humanos. Agora, o valor que lhes damos é que é diferente de alguém que não está sensibilizado. Por isso, com o negativo damos zero, e com o positivo vamos dando mais um. E vai ver que vai fazer uma escala interessante.
Vamos para o final do programa, com a última técnica. Maria do Céu, que apela também à criatividade de cada um de nós, e para aquelas pessoas que têm mais facilidade em escrever, isto é quase aqui entrarmos como nesta técnica como que fôssemos um argumentista de um filme, que é fazer um roteiro de uma situação qualquer que quiséssemos para a nossa vida.
Isto também tem a ver com um aspecto que nós falamos atrás, é que percebe viver como se já tivéssemos as coisas. Isto, se nós começamos a escrever e todos nós em algum dia e algum aspecto temos algo que gostaríamos de mudar, esse aspecto ao longo do tempo, se não mudamos, cada vez vai ficando com uma carga negativa e com aquelas crenças, mas também há aquelas pessoas fantásticas que conseguem ultrapassar isto de uma forma muito fácil, e eu acho que essas pessoas até são ótimas porque são exemplos de que a vida pode ser vivida de outra forma e com outra perspectiva. Eu acho que se nós conseguirmos escrever um detalhe da nossa própria vida, seja aquele que for, com detalhe, com pormenor, com tudo aquilo que nós gostaríamos de viver, com tudo aquilo que gostaríamos de ser, como nós gostaríamos que a nossa família fosse, com tudo aquilo que gostaríamos de visitar e por aí fora, nós vamos dar passos monumentais com objetivos, com metas, com estratégias, com habilidades e com tudo, que nós, de uma forma oral, não conseguimos fazer. Porque quando está você consigo mesmo a escrever algo sobre si, algo sobre um roteiro, não é? Imagino que você vai daqui, sei lá, a Carreço, e vai ver por onde passa.
Exatamente.
O que é que quantos carros...
É uma descrição.
Por exemplo, quantas rotundas tem, quantos carros ultrapassou, quantos carros fizeram pisca para ultrapassar, quantos carros buzinaram, o que é que viu no caminho que lhe chamou a atenção, porque há sempre estas coisas que chamam a atenção.
Aliás, é das coisas mais fascinantes nas viagens, não é?
É, porque eu...
A prestar atenção àquilo que nos rodeia, a sítios que não conhecemos.
É verdade.
E que avaliamos.
Eu, por acaso, isto aqui é só um parênteses, eu tenho muita fixação para olhar para dentro das casas. Eu gosto de ver luz em casa. Eu gosto de imaginar o que é que está a acontecer em cada casa, porque é uma vida de pessoas completamente desconhecidas que estão a ver televisão, mas eu tenho uma grande... Pronto, deve ser um sentido que os
convides. É preciso.
Pronto, mas tirando esta parte, mas eu gosto, porque é vida, porque... eu acho que vejo sempre histórias boas nessas casas e eu acho que isso é sempre algo muito positivo para mim. No entanto, relativamente a este roteiro, você vai perceber que no seu roteiro, como eu lhe disse, há pessoas que lhe vão suscitar sorrisos, há pessoas que lhe vão suscitar irritação. Tudo isto vai ajudá-lo a estar ligado em termos de uma rede, que nós somos uma rede. E você vai perceber que às vezes de nada vai-lhe surgir uma letra, uma música, uma palavra. Vai ver que até buzinou e ficou... não devia ter buzinado. Porque não. Porquê? Porque você vai se ver como um igual a todos os outros que vivem neste planeta, e todas as pessoas neste planeta querem o quê? Viver melhor, serem mais felizes, terem tudo aquilo que desejam. Mas eu acho que há muito pouca gente que realmente investe tempo na vida dos seus sonhos. E é só isto que eu estou a dizer. Invista tempo na vida que você quer para si. Porque a vida que você quer para si não é só para si. É para a sua família, é para os seus amigos, é para o planeta. E quanto mais você estiver alinhado, mais vai perceber que afinal... tem todo o poder nas suas mãos para fazer e conseguir tudo aquilo que quer.
Obrigado, Maria Sousa. Chegamos ao final desta edição do Momento de Inspiração. Esta semana aprendemos a usar a lei da atração corretamente. Temos aqui vários exercícios para pôr em prática durante a semana. Fechamos musicalmente com um tema ao vivo, In a Word, já lá vão os aninhos, de Robbie Williams. Chama-se I Will Rock You. É assim que fechamos esta edição. A promessa de voltarmos na próxima semana fica de pé. Esperemos que volte connosco. Para todos, então, a continuação de uma ótima semana.
Obrigada.